Prevê-se que nos próximos dias a nossa região do Médio Tejo seja atingida por temperaturas muito altas e prevê-se uma onda de calor que poderemos até eventualmente chegar a alerta vermelho, que é o topo dos alertas e que são circunstâncias em que põem as pessoas mais em risco de poderem ter problemas de saúde. As ondas de calor são muito perigosas, sobretudo para pessoas que já têm alguma debilidade física, para idosos, para acamados, sobretudo para essas pessoas, mas para todos nós, se não tivermos os devidos cuidados. Estamos numa onda de calor quando temos mais que 3 dias e na região de Santarém, contrariamente a outras regiões do país, foi estabelecido que seriam temperaturas superiores a 38 graus durante mais que 3 dias e que a temperatura de noite seja uma temperatura também superior a 22 graus e que não permite que haja um refrescar das nossas casas e até dos nossos próprios organismos. E, portanto, a onda de calor que nós estamos a prever irá atingir todo o Médio Tejo, sobretudo também algumas regiões como a região do Mação, Sardual, que são regiões sempre muito quentes. E o nosso Tomar, Tomar é sempre, às vezes somos realmente os primeiros, estamos em primeiro lugar nas temperaturas, nestas temperaturas altas de verão. Portanto, especialmente as pessoas idosas, os doentes crónicos, com doenças de rins, de pessoas com diálise, de pessoas de doenças de coração, são sobretudo as pessoas que são mais atingidas pelos efeitos nefastos do calor exagerado.
Há alguns conselhos que a doutora queira aqui...
Sim, há alguns conselhos que a enfermeira também poderá dizer. Eu gostava de dizer o seguinte: nós, a manutenção da nossa saúde é uma responsabilidade coletiva, não é uma responsabilidade só nossa. Nós também somos responsáveis pela saúde, pela manutenção, pelas boas condições do nosso semelhante, quer seja dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos. E nestas ondas de calor nós não podemos estar à espera, efetivamente, que sejam só os serviços a proporcionarem às pessoas uma estadia num local agradável, num local fresco, num local sem risco nenhum. Nós sabemos que temos os nossos abrigos temporários, abrigos permanentes, temos sítios como as igrejas, que são sítios muito frescos e que em conjunto com a Proteção Civil e com a Segurança Social, nós temos acesso a esses locais e poderemos sempre, em última análise, deslocar as pessoas para lá durante os períodos de maior calor. Mas também temos que pensar que podemos ter um vizinho nosso que precise, efetivamente, de estar num local um pouco mais fresco, porque é uma pessoa debilitada, porque é uma pessoa com o risco de se desidratar. E também devemos levá-lo para a nossa casa, se nós tivermos essas condições, ou se nós nos tivermos que deslocar por causa disso, levá-lo connosco. A família, os amigos, os familiares, o pai, a mãe, todas as pessoas devem realmente ter uma atenção especial e devemos todos pensar que a saúde deve ser mantida e é um bem coletivo, não é um bem individual.
Está a falar em solidariedade, não é?
Estou a falar em solidariedade, que nestas situações é muito necessária também.
Então agora passo a palavra à enfermeira Ana Lourenço.
Boa tarde. Como a doutora Maria dos Anjos já referiu, realmente os próximos dias vão ser de temperaturas muito altas no Médio Tejo e nós, a nossa missão aqui é precisamente alertar, porque se é familiar ou cuidador de idosos, em especial se forem doentes crónicos ou acamados, temos que ter atenção em que devem ingerir líquidos frescos com frequência, em especial água e sumos naturais, evitar as bebidas gaseificadas e com açúcar e alcoólicas e fazer refeições mais frequentes, leves e pouco condimentadas, vestir roupa leve, larga e fresca, adequada ao verão, e evitar as atividades físicas e principalmente as saídas dentro daquele horário mais crítico, que é precisamente entre as 11 horas e as 17. Porque às vezes nós vemos pessoas mais idosas porque têm que tratar da vida delas e têm que ir à rua e sair e comprar coisas e são horas muito perigosas para elas próprias, porque...
Mas às vezes isso é...
É inevitável. Exatamente. Por isso é que, como a doutora Maria dos Anjos estava a dizer, e muito bem...
Um chapéu.
Se pudermos ajudar essas pessoas, o nosso vizinho, o nosso familiar, o nosso amigo, e evitar que ele corra esses riscos e que saia de casa em alturas más... Já estamos a fazer, então, qualquer coisa por ele, não é? Estamos a ajudá-lo e já estamos a ser solidários. É por aí que devemos fazer alguma coisa, porque depois temos alguns sinais de alerta que, se não estivermos atentos, podem ser perigosos para essas pessoas.
Por exemplo, uma pessoa que não esteja habituada a cuidar de um idoso ou de uma criança, quais são os alertas, os sintomas... que as ondas de calor podem provocar quando essas pessoas estão em perigo?
Modificação de comportamento habitual é um deles, não é? Uma grande fraqueza ou fadiga, uma dificuldade recente em mexer-se, em movimentar-se, sentir tonturas. As crianças não é tão fácil verbalizarem isso se forem de tenra idade, mas em relação aos mais idosos, averiguar se há ali alguma tontura que tenha, alguma vertigem, uma perturbação qualquer, náuseas, vómitos, diarreia, queimbras, temperatura corporal elevada, se há dores de cabeça, se há um comportamento alterado a algum nível. E isso são, como a doutora pode...
Naturalmente que estes sintomas são comuns a muitas outras doenças, mas nós temos que pensar e aliar estes sintomas ao facto da pessoa ter estado exposta ao calor, em que haja realmente um efeito de causa e efeito. Exatamente. Mesmo, não é? Não quero deixar de lembrar também, porque parece muito fácil nós dizermos não estejam na rua entre as 11 e as 5 da tarde, mas há pessoas que têm que trabalhar e há pessoas cujo trabalho é mesmo durante essas horas. É necessário realmente, a ingestão de água é muito, muito, muito importante. E não é preciso ser água fresca, porque a água fresca pode até provocar até ainda mais calor às pessoas. Pode-se beber muita água e não esquecer também o protetor solar. É muito importante, e nós às vezes vemos trabalhadores que andam até de camisas com alças, é muito importante o protetor solar, porque nós não perdemos água só porque não a bebemos, não necessitamos de água porque devemos bebê-la, mas também porque perdemos no suor e a pele exposta ao sol perde muita, muita água. Portanto, o protetor solar é também muito importante. Esses trabalhadores que trabalham ao ar livre podem perfeitamente usar um chapéu de aba larga que realmente os vai proteger também mais do calor, não é? Temos que ter também assim em atenção essas situações.
Outra situação que é importante referir é o local onde as pessoas estão, não é? Onde se encontram, que também tem que ser protegido, e durante o dia é importante que se fechem as janelas e as persianas enquanto a temperatura for superior à interior, para não entrar ar quente. E ao entardecer, então, quando a temperatura exterior voltar a estar mais fresquinha e for inferior àquela que temos dentro de casa, abrir as janelas, provocando as correntes de ar para arrefecer a habitação. A água nos terraços, lançar a água nos terraços também pode ser uma dica, não é? Para refrescar nas varandas, telhados, etc. Embora também não se deva gastar água indevidamente, não é? Devemos poupá-la.
Mas é um mal
bem
necessário, não é?
Mas às vezes temos que recorrer a esses truques. E depois escolher as divisões mais frescas da casa, para as pessoas estarem com mais conforto e mais frescas. As ventoinhas, sim,
As viagens de carro também podem ou devem ser evitadas quando há carros que ainda não têm ar-condicionado.
Exatamente, e com certeza que haverá, e as viagens de carro dentro dos períodos de maior calor devem ser evitadas. Mas quando têm mesmo que ser feitas e houver o recurso ao ar-condicionado, poderá ser feito. Quando não há o recurso ao ar-condicionado, a deslocação do carro com as janelas abertas provoca uma renovação do ar e dá uma sensação de maior frescura. Um alerta, e falou nisso muito bem, nunca deixar ninguém dentro de um carro à espera de outra pessoa. Infelizmente nós sabemos que há situações dessas, e aqui sim, aqui eu alerto, porque às vezes fazem isso com crianças. Nas ondas de calor nós não temos nem sequer em números na estatística que haja crianças que morram por onda de calor, pelo calor, são sobretudo os idosos. Não há efetivamente descrito em lado nenhum os efeitos nefastos numa criança, mas poderá haver se esta criança for esquecida dentro de um carro, ou mesmo até sem ser esquecida propositadamente, vou só ali pôr uma carta no correio e deixa fechar. A sensibilidade das pessoas é completamente diferente umas das outras, das crianças para os adultos, para os idosos, e portanto é muito perigoso fazer uma coisa dessas, não se deve fazer.
Pois, porque muitas vezes nem é propositada, quer dizer, a pessoa não tem noção,
mas é muito...
Por muito pouco tempo,
porque a evaporação da água do próprio corpo, a sudação, é logo muito mais intensa, e a reposição dessa água demora mais tempo do que o tempo em que se perde.
Exatamente.
É mais rápido perder do que assimilá-la.
Já para não falar do efeito de estufa que pode provocar, claro, se estiver tudo muito fechado. Exatamente. Ou pouco ventilado, não é?
Nem mais. Alguma coisa mais que vos apraz dizer?
No caso das pessoas terem dúvidas ou precisarem de esclarecimentos adicionais, devem contactar o médico de família, os serviços de saúde 24, e as forças de segurança também vão estar disponíveis para qualquer coisa que
seja. Eu estou aqui a ver as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, por isso, para Tomar, na quinta-feira prevê-se 41 graus, na sexta 42 e no sábado 44.
São temperaturas muito elevadas,
muito altas,
lá está, nós vamos ter efetivamente uma onda de calor que, pelo Instituto do Mar e da Atmosfera, são outros níveis de alerta,
claro.
O mais perigoso em termos de saúde é efetivamente o vermelho, e esperamos efetivamente que ele venha a chegar. Eu gostava de dizer também que no Médio Tejo nós temos equipas em todos os concelhos, temos equipas constituídas por um profissional de saúde e um elemento da segurança social que vão, assim que nos for comunicado que há uma pessoa que, e em conjunto com a GNR e com a PSP, com todas as forças de segurança também, sempre que nos for comunicado que há alguém em risco, esta equipa vai fazer localmente ou pelo telefone, através da família ou de um vizinho, vai avaliar a situação. Se houver necessidade, a Segurança Social tem identificado e colabora connosco no sentido de se retirar aquela pessoa daquele sítio durante o período que for preciso e o tempo que for considerado necessário para a pessoa não ter problemas.
Os centros de saúde, por acaso, estão abertos com outros horários mais alongados?
Ainda não tivemos comunicação que abram com outros horários, até agora ainda não. Nós da saúde pública estamos dispostos sempre 24 horas por dia.
Muito bem. Enfermeira Ana, mais alguma coisa?
Eu acho que, no geral, está claro que há sempre coisas pontuais que as pessoas devem recorrer a este serviço, ao Serviço de Saúde 24 e aos centros de saúde e a nós, a Unidade de Saúde Pública. Qualquer esclarecimento que tenham, que queiram, que precisem, que necessitem, devem fazê-lo. Se tiverem dúvidas, devem sempre esclarecer.
Muito bem. A desidratação é muito fácil quando há muito calor, não é?
É muito fácil, a desidratação é muito fácil. E o aporte de água que nós podemos fazer não é tão rápido a ser assimilada como é a ser perdida.
Exatamente.
E, portanto, por isso é que as pessoas devem beber água, devem-se, digamos, quase que obrigar a ir bebendo água, mesmo sem sede. Eu reparei que nos deram aqui água, mas nós também andamos sempre com água. A água é muito importante. As bebidas alcoólicas não, dá uma sensação de... Depois aumenta
falta
o calor e tudo falta.
Por exemplo, é muito comum a pessoa ir beber uma cervejinha fresca, não é? Mas não é aconselhável.
Não é aconselhável, mas entre a cerveja e o vinho, enfim, não se pode fazer reclamo nem ao tabaco, nem às bebidas alcoólicas, mas, enfim, a água é muito importante. As sopas frias nesta altura, saladas, são muito importantes nesta altura. Nós podemos não valorizar pequenos pormenores, mas para a luta contra o calor, contra os efeitos nefastos do calor, tudo isso é muito importante.
E acha que as pessoas estão atentas a estes alertas?
Olha, eu quero acreditar que sim e espero que as pessoas estejam alertas, porque efetivamente o calor pode matar. O calor pode matar, o simples calor pode matar, se a pessoa não tiver cuidado. Com a desidratação, com a descompensação de doenças que a pessoa já possa ter, o calor pode matar. Eu espero que as pessoas estejam alertas. Ontem achei graça, ouvi na comunicação, numa televisão, já não sei em qual foi, umas entrevistas que fizeram os alentejanos, em que eles estão super descansados com o calor. Estamos muito habituados ao calor, esperemos que venha muito calor, com temperaturas de 44 graus, mas eles muito contentes. São pessoas que já estão mais habituadas.
Claro,
chega-lhes para ele, e eu notei que um deles dizia: chega-me para mim água e uma sombra. É muito importante, água e uma sombra.